Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 5 de setembro de 2024 e começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados divergem sobre suspensão da rede social X no Brasil. Nova lei que facilita crédito para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Projeto na Comissão de Saúde pretende garantir rapidez em atendimento na rede psicossocial para suicidas e familiares. O Brasil precisa melhorar o atendimento a pacientes com doenças oftalmológicas. Deputados divergem sobre suspensão da rede social X no Brasil, o que pode levar a nova discussão sobre regulamentação das redes sociais. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
A suspensão do X, antigo Twitter, provoca diferentes reações e mobilizações dos deputados. Há desde manifestação de apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal, até pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e anúncio de obstrução das votações na Câmara dos Deputados. A polêmica também reacende o debate em torno da regulação das redes sociais por meio do chamado PL das Fake News. Em abril, o X e seu dono, Elon Musk, foram incluídos no inquérito das milícias digitais sob suspeitas de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação a crimes. Sem representante legal no Brasil desde 17 de agosto, o X foi multado e teve o funcionamento suspenso por decisão do ministro Moraes, ratificada pela primeira turma do STF. Os partidos de oposição lançaram um manifesto em que acusam Alexandre de Moraes de abuso de autoridade por meio do inquérito das fake news aberto em 2019, que estaria servindo para investigações sigilosas e ameaças à liberdade de expressão. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, já havia anunciado no plenário do Senado a apresentação de futuro pedido de impeachment do ministro do STF.
Nós precisamos do apoio de todos os senadores. O processo de impeachment é simples. No dia 9 de setembro será protocolado. Na sequência, o Pacheco tem que ler esse pedido de impeachment. A partir daí é instalada uma comissão. Essa comissão faz o julgamento e traz para o plenário. O direito à liberdade de expressão está tolhido.
O manifesto da oposição ainda pede a instalação de uma CPI na Câmara sobre suposto abuso de autoridade no Judiciário, o arquivamento dos inquéritos e a anistia para aqueles a quem chama de perseguidos políticos. A líder da minoria na Câmara, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, anunciou a disposição da oposição em paralisar as votações na Casa até o atendimento dessas reivindicações.
Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados e vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. O que está sendo feito não é só contra o X, é uma censura a 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional.
Integrante do grupo de trabalho da Câmara sobre regulamentação das redes sociais, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, elogiou a decisão do STF de suspender o X. Segundo Tato, havia disseminação de fake news e de outros crimes que potencializavam ódios em parte da população.
Liberdade de expressão é uma coisa, cometer crime na plataforma é outra. Não é terra de ninguém, não pode ser terra de ninguém e todos têm que cumprir a lei. Inclusive, essas plataformas internacionais que vêm aqui no Brasil, atuam aqui no Brasil, precisa ter escritório no Brasil. Isso está na legislação e não é diferente em relação ao X. Por isso que está correto a decisão do STF e o Legislativo não pode se furtar de fazer essa regulamentação.
Tato espera a instalação de comissão especial para analisar o chamado PL das fake news após as eleições, com espaço para amplo debate com todos os interessados, inclusive os representantes das plataformas. Pelas redes sociais, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo e relator da proposta, afirmou que o fechamento do X é resultado de irresponsabilidade exclusiva de Elon Musk. Acrescentou que é besteira falar em censura ou perseguição e que a decisão de Alexandre de Moraes é questão de soberania nacional diante do descumprimento da legislação por parte do X. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E já está valendo a nova lei que facilita crédito para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes do que foi aprovado pelo Congresso.
Foi sancionada a lei que alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para facilitar a obtenção de crédito em agências de fomento oficiais por pessoas físicas e empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As restrições legais serão suspensas nesses casos. De acordo com o texto, os interessados precisarão comprovar regularidade com o INSS e com as parcelas do FGTS devidas antes do evento climático, em abril. A mudança vai valer para as operações de contratação, renovação ou renegociação realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros. Coordenador da Comissão Externa da Câmara, que acompanha os danos causados pela enchente no Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse em plenário que a medida é urgente.
É para desnegativar os gaúchos que sofreram com a calamidade. O que significa isso? Aqueles que estão negativados podem obter crédito dos bancos, porque hoje não tem como dar garantia. Como um cidadão que perdeu tudo na sua casa, perdeu a sua casa, inclusive, como essa pessoa vai dar uma garantia ao banco de que ela tem condições depois de pagar? E eu estou falando de empréstimo, não estou falando de dinheiro dado.
Também foi incluída na lei a garantia de que as chamadas salas lilás, que são espaços especializados em atendimento humanizado para mulheres e meninas vítimas de violência, possam ser financiadas no âmbito do programa antes que aconteça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O projeto na Comissão de Saúde pretende garantir rapidez em atendimento na rede psicossocial para suicidas e familiares. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A campanha Setembro Amarelo foi criada em 2013 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e há 10 anos começou a ser amplamente divulgada com parcerias por todo o país. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 2024, o lema da campanha Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Na Câmara, um projeto em tramitação visa garantir atendimento em curto prazo na rede de atenção psicossocial para pessoas que cometeram autolesão e tentativa de suicídio e também para familiares de um suicida que estão em luto. A proposta muda uma lei de 2019, a que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. A autora do projeto, deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, afirma que uma das medidas mais importantes para evitar o suicídio é o acompanhamento imediato de profissional de saúde mental, com psicoterapia e medicamentos, se necessário. Estudos mostram que o tratamento adequado pode evitar novas tentativas de autoagressão. Ela ressalta que no Brasil existe grande dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde psíquica, o que pode levar a tragédias.
Nós temos que eliminar essa demora e assegurar com que as pessoas que estejam em risco tenham o suporte necessário o mais rápido possível. Eu também passei por situações da minha família, nós temos muitos problemas de depressão na família, de suicídio, e acompanho de perto pessoas e profissionais e famílias de estudantes que passaram por isso, e por conta disso a nossa preocupação em garantir um atendimento rápido, né? Por conta de casos de sofrimento psíquico, cada minuto ele é crucial para evitar que a situação se agrave.
O objetivo do projeto é garantir agilidade aos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. A deputada acredita que as alterações na legislação vão proporcionar atendimento mais eficiente e oportuno às pessoas que sofreram autolesão ou tentaram suicídio. O texto estabelece que a autoridade sanitária, após receber a notificação de caso de violência autoprovocada, deve comunicar o fato à rede pública de atenção psicossocial para agendamento em até 7 dias, de consulta, de acolhimento ou de primeiro atendimento da pessoa que realizou a autoagressão. O mesmo prazo vale para familiares de suicidas e o não cumprimento do prazo se configura infração sanitária. Se o atendimento for na rede privada, não existe a obrigação de comunicação à rede pública de atendimento psicossocial.
Eu acredito que nós vamos, a partir da lei, regulamentar esse prazo de 7 dias que a lei já traz e como vai ser, né, a regulamentação desse processo, desse período, quais os setores que vão entrar em contato. Então, isso já é um trabalho de uma resolução que vai ser feita após a implementação da lei.
Dados da Fiocruz, divulgados em fevereiro deste ano, apontam que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre 2011 e 2022, enquanto as notificações de autolesão na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% ao ano no mesmo período. Entre a população em geral, os índices também vêm crescendo anualmente. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2019, ocorrem, em média, mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Mas existe subnotificação, então se estima em mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam em 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia, segundo a página oficial do Setembro Amarelo. O projeto da deputada professora Goretti está na Comissão de Saúde e aguarda indicação de relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O Brasil precisa melhorar o atendimento a pacientes com doenças oftalmológicas. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre o tema.
Participantes do Fórum Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual na Infância, realizado na Câmara, reforçaram a necessidade do diagnóstico precoce de problemas oftalmológicos, principalmente em crianças, e do acesso aos tratamentos disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde. De acordo com o presidente do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Marcos Ávila, um levantamento realizado em São Paulo mostrou que o paciente leva de 206 a 1.499 dias para ter acesso ao tratamento para a retinopatia diabética no estado. E o médico foi enfático em afirmar que o paciente não pode esperar isso tudo. Conforme explicou a presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Vilma Leles Barbosa, a retinopatia diabética representa a terceira causa de cegueira, atrás apenas da catarata e do glaucoma. Embora não tenham cura, se tratadas de forma correta, essas doenças podem ser controladas. Para o tratamento da retinopatia diabética, Marcos Ávila explicou que o Brasil adota 5 medicamentos, todos oferecidos pelo SUS. No entanto, o especialista afirma que apenas 17% dos pacientes estão sendo tratados e menos de 3% deles recebem o protocolo ideal de tratamento.
A preocupação é extrema. Nós temos 1.600.000 pacientes de alto risco, 275 mil tratamentos, e esses pacientes precisam de vários procedimentos na pessoa durante o primeiro e segundo ano. Então nós temos que remodelar a assistência do SUS, potencializando o número de procedimentos, ampliar a oferta através de nova política com revisão de tabela e disponibilização de antiangiogênicos em larga escala.
Marcos Ávila relata que o Brasil tem 7 milhões e 100 mil pacientes com retinopatia diabética. Quando se trata de glaucoma, a situação não é diferente. Segundo Vilma Barbosa, na região sul do Brasil, a taxa de pessoas com a doença é de 3,4%, o que, se estendido para todo o país, corresponderia a mais de 7 milhões de brasileiros. A proporção de pessoas que conseguem acesso ao tratamento também é baixa, conforme a médica.
Nós temos quase 1 milhão de pacientes em tratamento contínuo. Se nós olharmos aquele dado que eu falei da prevalência da doença no nosso país, nós estamos observando que nós não estamos atendendo a todos os pacientes e não estamos tratando todos os pacientes.
Quando se trata de crianças, a coordenadora da Comissão de Oftalmologia Social do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Célia Nakanami, sustentou que o diagnóstico precoce é ainda mais fundamental. De acordo com a Nakanami, deficiências visuais na infância trazem uma série de prejuízos ao desenvolvimento, como atraso para falar, andar e se relacionar. Caso desenvolva cegueira, a criança pode nem andar. E ainda conforme a médica, a condição também aumenta a mortalidade. No Brasil, Nakanami relatou que a estimativa de crianças cegas chega a 27 mil, além de 54 mil com baixa visão. Os principais problemas oftalmológicos na infância são erros refrativos, que são miopia e hipermetropia, catarata e glaucoma. Menos de 5% das crianças com deficiência visual têm acesso a serviços de reabilitação, acrescentou a especialista. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova prioridade para jovens com deficiências, doenças crônicas e raras nos serviços de saúde. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
A Câmara dos Deputados avalia um projeto que dá prioridade às crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica nos serviços de saúde. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que cerca de 10% das crianças e adolescentes no Brasil convivem com algum tipo de doença crônica. As doenças crônicas são as que têm tratamento de longa duração, exigindo cuidados permanentes, como diabetes, asma e hipertensão. O relator na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, acrescentou ao texto original que a prioridade também seja válida para crianças com doenças raras, que são aquelas de difícil diagnóstico e que afetam apenas 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Zacarias Calil defende que crianças com esse tipo de doença já enfrentam muitas dificuldades e não devem ter que lidar com longas filas de atendimento.
Eles são pessoas extremamente frágeis, que eles podem evoluir até para uma agudização do quadro dessa doença crônica, porque isso aí causa um estresse, diminui a imunidade, esses pacientes passam a ter outro tipo de doença. Então, nada mais justo e humano de que a gente possa fazer projeto de priorização para esses pacientes.
O texto ainda assegura aos pais e familiares de crianças e adolescentes nessas condições o direito de receber informações adequadas e acessíveis sobre os cuidados para o tratamento específico de seus filhos. Em seguida, o projeto que dá prioridade às crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas ou raras nos serviços de saúde será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova a correção anual de bolsas da CAPES e do CNPq pela inflação. A repórter Ana Freitas tem os detalhes da proposta.
O relatório Panorama das Mudanças na Pesquisa do Brasil, divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, apontou que o Brasil se mantém na 13ª posição no ranking mundial de publicações científicas entre 2019 e 2023. Na apresentação do relatório, a presidente da instituição, Denise Pires, afirma que não é possível fazer ciência e produzir conhecimento sem o investimento adequado. Pensando nisso, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que corrige os valores das bolsas de estudos oferecidas pela CAPES e prevê o seu reajuste anual baseado na inflação acumulada nos últimos 12 meses, medida pelo IPCA. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi a relatora da proposta e, em seu voto, destacou que o governo atual já concedeu reajustes de 40% em bolsa de mestrado e doutorado e de 27% para pós-doutorado. Além disso, a deputada incluiu o reajuste para as bolsas oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que, além do apoio à pós-graduação, também oferece bolsas a pesquisadores.
De fato, embora tenha havido no final de 22 a liberação de 300 milhões para o Ministério da Educação e de cerca de 50 milhões para a CAPES executar o pagamento das bolsas de estudo, entendemos que o valor ainda é baixo. Em sintonia com essas medidas, a proposta em exame visa evitar a ameaça de novos cortes em gestões pouco compromissadas com a educação e a ciência, garantindo que haja uma correção monetária anual dos valores das bolsas.
A deputada afirmou ainda que a manutenção desses valores é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país e que o reajuste feito pelo governo atual foi apenas a recomposição inflacionária dos últimos anos. Segundo o autor da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, as bolsas estavam sem reajuste desde 2013 e, considerando a inflação acumulada até então, os valores deveriam ser corrigidos em aproximadamente 68%. O projeto de lei que pretende corrigir os valores das bolsas da CAPES e do CNPq de acordo com a inflação será analisado em seguida pela Comissão de Educação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você!
Câmara é notícia.